Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Ney Lima.
Pressão agora, ela está em torno do senador Armando Monteiro. Ontem a partida decidiu, o jogo foi jogado no campo do PSB e a decisão saiu do candidato a governador, mas não só dele. Nós já sabemos quem é o vice, já sabemos quem é o senador e toda a artilharia de Eduardo Campos está pronta para o confronto de 2014. Resta saber qual será o time que será montado pelo senador Armando Monteiro. O problema é que a demora expõe o flagelo da composição política pelo qual Armando deve contar. Não há ainda definição. Falta possibilidades, falta nomes. E essa ferida está ficando cada vez mais exposta. Se o candidato Armando Monteiro, o pré-candidato Armando Monteiro, já decidiu pelas suas pretensões desde o ano passado, a composição em torno dele deveria estar definida, decidida e divulgada já desde antes. Não dá para entender porque isso não aconteceu. Ontem, em entrevista à Rádio Jornal, o senador Armando Monteiro saiu com uma frase forte, uma frase de efeito, e disse que você nomeia secretário, mas ninguém nomeia governador. Governador quem elege é o povo. A afirmação de Armando Monteiro dá já o mote do que será essa campanha eleitoral. Mas ela não está dentro da realidade do Brasil. No Brasil, existe ex-presidente que nomeia ministra e depois nomeia presidente. E existe governador que nomeia secretário e depois nomeia prefeito. Foi o que aconteceu quando Eduardo Campos nomeou o prefeito do Recife, que a eleição do Recife foi nomeada por Eduardo Campos. Pernambuco está mudando e infelizmente o senador Armando Monteiro vai ter que ter um choque de realidade para entender que a batalha que ele tem pela frente é muito difícil e pode até ser considerada impossível, mesmo o candidato escolhido por Eduardo Campos sendo um candidato técnico e desconhecido. Mas essa experiência já foi feita no Recife e essa experiência já foi feita no Brasil.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e oito minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora temos uma hora, exatamente uma hora, para falar sobre política, os bastidores do poder e o que está acontecendo em todo o cenário estadual, nacional e aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Comigo, Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia Arantes, bom dia ao meu amigo Eusébio, meu amigo Thales, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Hoje a participação de Thales, que está aqui de azul. Bom dia, Thales.
Fardo, Ney. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe, região. Bom dia, Ney, Romenique, Eusébio e Márcio.
Márcio está de azul, Eusébio. Eusébio não é novidade, não. Bom dia, Eusébio.
Bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, Romenique, Thales, Márcia. Bom dia, ouvintes.
Olha, ontem o José Augusto Maia se reuniu na prefeitura com o vice-prefeito Dimas Dantas, chegou às entrevistas, com o vice-prefeito Dimas Dantas. E essa reunião, em que Dimas responde interinamente nesse momento pela prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, teve o propósito de levar emendas para Santa Cruz do Capibaribe, que teriam sido apresentadas pelo deputado José Augusto. Ele foi recebido por Dimas Dantas na Secretaria de Educação. Nossa equipe esteve lá acompanhando esse encontro e daqui a pouco no programa nós vamos ter as entrevistas, tanto com José Augusto Maia quanto com Dimas Dantas, para saber o que foi que aconteceu exatamente lá. Deixa eu conversar aqui com Alberes. Não, pode vir para cá. Sei que você tem um contrato lá com a Rádio Vale. Você pode sentar aqui, não tem problema nenhum, não. A gente tem tempo para isso. Alberes, que esteve acompanhando ontem, lá no Recife, a Eu já ia falar nomeação, a nomeação do futuro governador de Pernambuco, já que Eduardo Campos fez isso com o João da Costa lá no Recife e foi bem sucedido.
Geraldo Júlio.
É batalha difícil para Armando, não é isso, Alberto? Você que acompanhou lá, parece que realmente a conjuntura formada pelo PSB vem muito forte, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os apresentadores, debatedores do programa Rádio Debate. A gente observa que a Frente Popular hoje do estado de Pernambuco é muito forte, composta por mais de 10 partidos, várias forças do estado de Pernambuco estavam presentes, prestigiando, mas também nos bastidores a gente observou insatisfação, inclusive de deputados federais da base aliada, até do próprio PSB, na questão do nome que foi apresentado. O Paulo Câmara é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa desconhecida no estado de Pernambuco, e tinha deles lá dizendo que isso aí só seria bom para Armando Monteiro, né? Armando Monteiro agora terá aí que fazer uma costura de uma frente ampla, não é? Com o PT, o PP e outros partidos nanicos, para lhe dar um tempo viável no rádio e na televisão, porque também Armando Monteiro Neto sabe dos desafios, e o próprio Paulo Câmara sabe que não será uma campanha fácil, uma vez que o próprio presidente, ex-presidente Lula, terá uma participação fundamental, e que Eduardo Campos não será mais o candidato, né? Uma coisa é Eduardo Campos, outra coisa é um candidato apresentado por Eduardo Campos. Mas lá tinha até, para você ter uma ideia, prefeito do Partido dos Trabalhadores, né? De várias correntes estavam lá prestigiando. Esse primeiro momento sempre vai, não é bem prestigiado. Vamos ver quando a campanha começar realmente como será o comportamento dessas pessoas,
né? O vice-governador João Lira estava lá, mas o semblante dele, deve ser que esteve lá pessoalmente, era de tranquilidade, de ter aceitado realmente a situação ou não?
Não, a gente observava uma insatisfação muito grande do vice-governador, do pessoal que chegou na sua comitiva, da sua filha, a deputada Raquel Lira. Era um semblante realmente de tristeza, não é? Resta saber qual será a participação de João Lira Neto a partir do dia 4 de abril nesta campanha, não é? Se ele cruzar os braços, será um fator negativo para o Paulo Câmara, não é? Agora a gente observa que vários prefeitos que estavam lá estão prometendo não cruzar os braços, cair em campo. Inclusive agora no mês de março o governador irá anunciar novamente uma cota do FPM extra, né? Estas cotas, essas parcelas do FEM, e isso aí será um atrativo muito positivo para os prefeitos, onde Eduardo Campos estará anunciando esse recurso extra e com certeza estará tendo uma aproximação maior de Paulo Câmara com os prefeitos, inclusive a partir daí com a população. Ele disse que não estará presente ativamente nessa campanha, mas pediu aos seus correligionários em Pernambuco, antes de votar nele para presidente da República, votasse na chapa majoritária que ele apresentou ontem lá no Recife.
Tá certo, então. Alberes, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco nós vamos ter os áudios, estão sendo trazidos agora por Alberes, do discurso de Paulo Câmara lá no Recife ontem e do discurso do governador Eduardo Campos. E daqui a pouco também a participação ao vivo de Magno Martins, e aqui nos estúdios vamos debater um pouco mais sobre esse assunto. Vamos para o intervalo, em instantes a gente volta. 8:19, 8:19, de volta com o Rádio Debate, para que a gente possa debater melhor esse assunto hoje, né? Nós vamos ouvir o discurso, ou parte do discurso do governador Eduardo Campos, ontem, lá no Recife, no anúncio do candidato a sucessor, o Paulo Câmara. Vamos ouvir o que Eduardo disse.
Brasil! Meus amigos, Eduardo, presidente!
Meus amigos, minhas amigas, fiquem certos que esse é um momento de grande emoção para todos nós, chegarmos aqui nesse ponto da caminhada tão importante, num momento tão desafiador da vida brasileira, no momento que nós, militantes políticos de muitos e muitos anos, temos o dever de compreender o processo histórico que nos trouxe até aqui. O mundo vive um momento especial de sua história. As consequências da maior crise do capitalismo global desde 29, com grandes efeitos sobre as nações, com a grande transformação na vida política de muitas nações mundo afora. O mundo está vivendo um processo de grande mudança.
É verdade.
E essas mudanças precisam ser compreendidas pelos políticos que desejem alargar o caminho do povo na construção da preservação dos direitos que o povo já obteve na sua luta e para podermos afirmar novos direitos. Se não compreendermos de maneira exata o que está acontecendo, poderemos ser atropelados pelos fatos e poderemos deixar de cumprir a nossa tarefa, que é animar a população na luta por objetivos concretos. Nós temos consciência de que esse ano de 2014 é um ano importantíssimo para a história do Brasil. Faz 60 anos do suicídio de Getúlio Vargas, que adiou por 10 anos o golpe militar de 1964. Faz 50 anos que o Brasil experimentou o fel do fim da democracia. Faz 30 anos que o povo foi às ruas, senador Jarbas Vasconcelos. E naquele instante, um dos maiores líderes daquela campanha era a Vossa Excelência, na campanha das diretas já. Pagou um preço alto por ter dito que ia ficar só até as eleições diretas já, que nós sentimos na campanha de 1985. Faz 20 anos que o Brasil estabilizou sua moeda num governo que veio depois do impeachment, quando o povo foi às ruas mais uma vez. Presidente Itamar Franco reuniu a todos nós que estamos aqui e tantos outros para começar um processo importante à vida brasileira de estabilização econômica. Esse ciclo foi secundado por um importante ciclo construído com a chegada do presidente Lula ao governo em 2002. E hoje, o Brasil vive há 3 anos com baixo crescimento econômico. Metade do que cresce a América Latina e metade do que cresce o mundo, diferente do período anterior. Nós estamos cada dia mais vendo a vulnerabilidade dos fundamentos macroeconômicos, que não vão segurar as conquistas.
Chegou, Luciano.
As conquistas que foram efetivamente colocadas na vida de legiões de brasileiros da periferia, das grandes cidades e do interior. Essas conquistas, frutos das políticas sociais, não são sustentáveis se o Brasil não cresce, não se desenvolve, não aposta em educação, em ciência e tecnologia. E esses desafios de aproximar o povo do Estado brasileiro, como ensina muito bem o mestre Ariano Suassuna, aproximar o Brasil real do Brasil oficial, é um desafio que se colocou claramente na vida do Brasil em 2013, quando o povo foi para as ruas e disse que queria melhorar a educação, a saúde, o transporte, a qualidade do emprego, a mobilidade das grandes cidades, que queria um padrão como dos estádios de futebol para os serviços públicos. E a gente sabe que essa construção em 2014 é um grande desafio do país. Não vamos fazer um debate na velha rinha no debate despolitizado, sem um sentido.
8:24, está aí, são as palavras do governador Eduardo Campos. O discurso durou mais de 20 minutos e foi nesse tom. Algo meio estadista, né? Assim, oficial. O evento foi político, mas o discurso de Eduardo foi algo muito diplomático. Vamos ouvir agora parte do discurso do candidato lançado por Eduardo Campos, o Paulo Câmara. Vamos ouvir o que ele disse.
Queria cumprimentar o governador Eduardo Campos, a primeira-dama Renata Campos, o doutor João Lira Neto, vice-governador de Pernambuco, deputado federal Inocêncio Oliveira, em nome dele também citar que representa todos os deputados federais aqui presentes. Queria também citar Bruno Araújo, deputado federal, presidente Guilherme Ochoa, no seu nome também cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes. Queria cumprimentar Geraldo Júlio, prefeito do Recife, em nome dele, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Queria cumprimentar meus companheiros Raul Henrique e Fernando Bezerra, que juntos vamos continuar esse legado do governador Eduardo Campos. Iniciar esse discurso sem agradecer a todos os partidos que compõem a Frente Popular de Pernambuco pela honra de ter meu nome indicado nessa data para representá-los. Saiba, todos os integrantes da Frente Popular de Pernambuco, essa indicação será o combustível para que possamos, com muita fé, com muita confiança e com muito trabalho, alcançarmos os resultados pretendidos. Nessa campanha, não faltará trabalho, entusiasmo e dedicação. E eu queria já registrar, no início da minha fala, o que eu ouvi há pouco menos de 2 anos passados do então candidato a prefeito Geraldo Júlio: serei o primeiro a acordar e o último a dormir nessa jornada. Minha formação e minha vocação é para o serviço público. Iniciei muito cedo essa trajetória. Com 20 anos, fui escriturário concursado do Banco do Brasil, lá em Ribeirão, na Zona da Mata. Pouco depois, fui para o Tribunal de Contas do Estado, onde exerci o cargo de auditor das contas públicas e tive o primeiro conhecimento da realidade dos municípios. Atuei durante muitos anos, olhando claramente o que acontecia em nossos municípios. E naquela época, na década de 90, início da década passada, já se verificava toda a fragilidade que hoje encontra-se na nossa federação. Saibam que eu sou um defensor do novo pacto federativo, sou defensor dos municípios, sei da importância dos municípios e vou trabalhar a favor dos municípios. Minha trajetória profissional, também tive oportunidade de passar pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela Câmara de Vereadores do Recife, e desde 2007, com muito orgulho, faço parte da gestão do governador Eduardo Campos. Inicialmente, em 2007, estive presente na Secretaria de Administração. E lá, conseguimos avançar muito. Criamos e participamos da criação, da implementação e da concepção do modelo de gestão. Modelo este que é reconhecido em todo o país e premiado internacionalmente. Posteriormente, fui à Secretaria de Turismo, onde tive a oportunidade de conhecer um segmento econômico importante do nosso Estado. Segmento esse que gera emprego, que gera renda. E, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de conhecer profundamente a cultura do nosso Estado. Cultura rica, fundamental e que tanto nos engrandece.
9:28, está aí parte também do discurso do Paulo Câmara, né? Mas já dá para ter uma ideia de como será o tom da campanha, né? O discurso, enfim, técnico, não há muita postura política, não é isso, Romenick?
Os discursos de ontem, né, a emoção ficou para o Eduardo Campos, né? O Paulo Câmara foi muito técnico, né, muito técnico mesmo, abordando mais do que ele esteve à frente da secretaria e pouco do que se tem projeto para Pernambuco, né? Parece que ainda tem que haver uma discussão para elaborar um projeto para Pernambuco, né? A fala será de continuidade, né? Continuidade do que tem, e as novas propostas parece que ainda estão para ser elaboradas durante a eleição, né? Aí resta saber, agora a partir com os nomes postos, né? Você foi muito bem no editorial, Ney, que agora a cobrança será em cima do Armando Monteiro, né? Saber qual é a chapa do Armando Monteiro, porque serão as principais chapas, né? A do Paulo Câmara, apoiado por Eduardo Campos, e a do Armando Monteiro.
A polarização vai estar
aí. É, tá certo que o PP vai colocar a Michelle Collins, né? Temos aí o PSOL, o PMN já está lançando seu candidato também, mas são partidos que não vão, talvez, PSTU, né? Mas são partidos, talvez, que não irão, podemos dizer, amedrontar, né? Fazer, estremecer as candidaturas que estão, vão polarizar, que é a do Armando Monteiro e a do Eduardo Campos. Quanto a Armando Monteiro, parece que foi aquele jogo. Vamos deixar... Ele já tinha dito que iria anunciar pós-carnaval. Isso aí não tem o que se dizer, né? Mas aí agora ficou para Armando Monteiro ver o que restou. Por exemplo, Zé Queiroz foi para a coletiva de imprensa do Paulo Câmara e já disse que irá apoiar o Paulo Câmara. E Zé Queiroz é o presidente na região do PDT, né? E aí o que é que sobra? Mesmo Paulo Rubens tentando viabilizar uma vice de Armando, mas não tem essa força no estado de Pernambuco. E já mostrou isso, que não tem força no estado de Pernambuco para bater de frente com o Shoa e com o Zé Queiroz. Então, já o Armando Monteiro já pode descartar, podemos dizer, o PDT. Aí já tem outro. O PCdoB esteve presente, alguns. Mas o diretório já disse que o que tinha sido anunciado que o PCdoB estaria com o Eduardo e com a Dilma. Mas o diretório do estado já disse que o PCdoB não está com o Eduardo Campos. Também não disse com quem estaria em Pernambuco. Então é aquela questão de pegar as siglas e ir riscando, né? Ir riscando para ver o que sobrou para ele. A pressão agora de fato está em cima do Armando Monteiro. O PP parece que não vai querer se aproximar do Armando, não. Já sentiu rifado na questão da negociação com o PT, pois Armando vem dando mais prioridade ao PT, até porque quer o apoio principal, que é de Dilma e Lula, né? E rifou o PP. Assim como o Eduardo também rifou. Então o PP também não vejo possibilidade de estar com o Armando. Armando estava com a caneta, a lista dos partidos, e vendo quem estava e quem não estava, para ir riscando e vendo quem tem possibilidade de compor com ele. Essa é a situação do Armando Monteiro. Não é fácil. Pesquisa que não sai de 30%, e agora a gente vai começar a ter uma visão melhor, porque o candidato do governador agora está exposto. Era o que a população estava esperando, e agora sim tem um candidato, e creio que nas próximas pesquisas vamos observar melhor o quadro como está em Pernambuco.
Talisso.
Só quando começamos a discutir aqui as eleições desse ano, eu gosto de lembrar também das eleições de 2006, né, para governador do estado. E nós podemos verificar o quê? Que tinha uma situação, Jarbas Vasconcelos era o governador mais bem avaliado, né, tinha aproximadamente entre 70% e 80% de aprovação do seu governo, era candidato em Pernambuco ao Senado, numa chapa com Mendocinha, que era o governador do estado. Tínhamos outra chapa também, que era a do Humberto Costa, que tinha a força do governo federal, e tinha o Eduardo Campos, que saiu praticamente sozinho, né, sem apoio de partidos, sem apoio de prefeitos, né, de uma pequena parcela, e foi, ao final, o vencedor. Né, claro que tiveram três chapas, isso facilitou com que ele entrasse, que pelas pesquisas ele não iria nem para o segundo turno, e Eduardo Campos, trabalhando, né, o seu marketing e fazendo aquele trabalho formiguinha dentro dos municípios, conseguiu chegar ao segundo turno, depois recebeu o apoio de Humberto Costa e foi o grande vencedor daquela disputa. Né, se voltar mais atrás do tempo, nós podemos lembrar também de quando era a Raiz. A Raiz tinha praticamente 70% dos municípios, principalmente do interior, lhe apoiando. E o Jarbas Vasconcelos também saiu vencedor nas eleições há 8 anos atrás, de 2006, e seu apoio também de muitos prefeitos. Então, quer dizer, a questão de ter, hoje está no palanque de Eduardo Campos, uma grande quantidade de partidos, não vai garantir que o governador de Pernambuco seja o Paulo Câmara. Né? Isso aí dá para nós percebermos que será uma disputa competitiva, né? Será uma disputa muito competitiva. O Paulo Câmara, apesar de ser um candidato desconhecido, mas vai vir aí com uma força muito grande, com o apoio dos partidos, mas o Armando Monteiro também será um forte candidato. Ele está agora com essa dificuldade de compor sua chapa, mas ele já anunciou que em março estará com sua chapa montada e irá apresentar à imprensa a chapa completa. As negociações com o PT estão praticamente fechadas, né? Ele inclusive deu um prazo ao PT para se decidir, porque ele quer que o PT inteiro apoie sua candidatura, né? Terá esse desafio de montar a chapa, mas será uma chapa competitiva, principalmente nos dias de hoje, né? Nós não vivemos mais nos tempos de antigamente dos currais eleitorais. Hoje nós temos a internet, um grande meio de comunicação e outras ferramentas aí de comunicação que poderá expandir os projetos do Armando Monteiro, que não são pequenos. Ele é um forte candidato, principalmente aqui para essa região. Então eu não vejo essa dificuldade toda do Armando Monteiro poder sair bem nessas eleições. Claro, terá um pequeno tempo de televisão, conforme nós percebemos aqui que a maioria dos partidos estão, né, na base do governador Eduardo Campos, mas eu acredito que ele será um forte candidato, principalmente se Lula e Dilma cumprirem a promessa de vir aqui para Pernambuco apoiar, né, e vestir a camisa do senador Armando Monteiro.
Eusébio. O Armando Monteiro, ele deve o mandato de senador dele a Eduardo Campos. Não é a Lula, não é a Dilma, é a Eduardo Campos. Outro detalhe, Thales, e aí eu discordo de você, na campanha de 2006, a diferença era grande, porque o Estado e o Brasil clamava por uma política diferenciada, e quem estava proporcionando isso era o governo do presidente Lula. Tanto é que o Mendonça Filho, candidato à época, nunca passou de 30% nas pesquisas, né? Aí isso já tinha um anseio da população de o governo de Pernambuco passar para a questão da oposição à época, que era o PSB, que era o PT, que era o PCdoB, todo mundo. E aí o Eduardo Campos, naquela época, teve, vamos dizer assim, um toque de sorte, que teve o escândalo lá de Humberto Costa, que era o favorito a ser o governador do estado, a questão dos sanguessugas, e o Humberto Costa minou no final do primeiro turno, ali na reta final do primeiro turno. O Humberto Costa viu esfacelar sua condição de candidato favorito, e o Eduardo Campos entrou nessa brecha e aí juntou toda a oposição em torno dele. A Frente Popular, que Eduardo reviveu em 2006, mesmo sendo aparentemente sozinho com o PSB e com o outro partido ali, ele conseguiu chegar ao segundo turno, e no segundo turno toda a oposição, né, se juntou em torno de Eduardo Campos, e deu no que deu, porque Mendonça Filho era um candidato fraco, né? O Mendonça Filho era um candidato fraco, e eu faço uma análise que o Armando Monteiro, embora ele não seja tão fraco quanto Mendoncinha foi à época, mas Armando Monteiro, ele se enquadra justamente em 2006 como sendo o ator Mendonça Filho, porque o Armando Monteiro, em todas as pesquisas, ele é candidato único desde 2006, que Armando Monteiro lançou candidatura a governador em 2006, não passou de 5%, e organizou lá para fazer apoio a um outro candidato. E 2010 ele foi candidato ao Senado, já avisando a sucessão de Eduardo Campos. Só que Eduardo Campos se lançou candidato a presidente, e aí o Eduardo Campos, ele não dá ponto sem nó. O Eduardo da Fonte, a gente discutia aqui, o Eduardo da Fonte era o melhor nome para fazer a chapa com o Eduardo Campos, porque aglomerava mais um partido e dava uma frente. Só que o Eduardo Campos pensou o quê? Imagino eu, né? O Eduardo da Fonte tá com Dilma, e ele candidato a Senado na chapa de Eduardo Campos enfraquece o projeto presidencial de Eduardo Campos, que Eduardo da Fonte tá com Dilma. Eduardo Campos deu um chega para lá em Eduardo da Fonte, mesmo com todo o potencial que Eduardo da Fonte tem, deu um chega para lá, por quê? Por conta do projeto nacional. E aí acomodou o Fernando Bezerra, mas o Estado, e ele vive isso desde alguns, de dois, de, até de quatro anos para cá, o Estado ele tem tido uma percepção diferente da política, e o Eduardo Campos está atento a isso. Tanto é que conseguiu eleger, como bem Ney disse no editorial, o Geraldo Júlio em primeiro turno. e sabendo que a chapa do PT lá em Recife era muito forte, que era o senador Humberto Costa e João Paulo, que até hoje é tido como referência em Recife. João Paulo é uma referência em Recife, e o Eduardo Campos, com o Geraldo Júlio, conseguiu derrotar toda essa estrutura no primeiro turno. E aí ele está trazendo essa realidade para o cenário estadual, né? Ele está trazendo para o cenário estadual com o Paulo Câmara. Eu até estava comentando aqui há pouco, essa escolha de Eduardo já vem lá de trás, porque ele já o próximo evento do governo assim mais forte em março já é para bombar a candidatura do Paulo Câmara, e pode esperar que nas próximas pesquisas o Paulo Câmara já vai começar a fazer frente ao Armando Monteiro. Começar tímido, né? Como sempre, 5, 10, 20, daqui a pouco está despontando na frente da candidatura de Armando. Concordo com o Thales no ponto que a campanha e a eleição vai ser acirrada, ela vai ser acirrada, mas o que está aparecendo nesse momento é que é uma campanha de primeiro turno e quem leva vantagem é o Paulo Câmara, o candidato do governador Eduardo Campos.
Quanto à questão Mendonça, e aí eu discordo de Tato, porque o Jarbas naquele período teve a preocupação de colocar o seu vice, que era a sucessão era dele mesmo, né? E não se preocupou em quantidade ou qualidade, só em quantidade, botou a quantidade mesmo.
Isso é um detalhe, Romenique. O Eduardo Campos, até nisso, ele aprendeu com o erro, porque ele rifou o João Lira.
Viu que era o único que não tinha possibilidade de vencer a eleição, que arriscava não vencer a eleição. Aí foi procurar um nome com qualidade, né? Com qualidade, e achou que agregaria mais, que teria mais qualidade, seria o do Paulo Câmara. Quanto ao Armando, ele de fato, a frase dele foi fundamental para ele, né? O governador procura, nomeia secretário. Agora, quem nomeia o governador é o povo. E Armando vai precisar desse povo. Por quê? Porque os nomes políticos de toda a região, de todas as cidades, de todas as regiões, estão com o Eduardo Campos. Se a gente for para uma cidade feita do porte de Caruaru, né, a gente vê lá que tem, mesmo insatisfeito, o João Lira, o Zé Queiroz e o Tony Gel, com dois palanques para apoiar o Paulo Câmara. Aqui na nossa região, tirando Santa Cruz do Capibaribe, não vejo outra cidade que tem um palanque para o Armando Monteiro. Porque se a gente for para Taquaritinga, a gente viu ontem o Evilazo aqui na sua fala aqui no Rádio Debate da Polo FM, o que ele disparou, disse: não, aquele camarada hoje quer apoiar Eduardo Campos com o Jânio Arruda. O Jânio Arruda vai apoiar o Eduardo Campos, e aí em Taquaritinga as duas principais forças irão apoiar o candidato do Eduardo Campos, e assim por diante. E aí eu queria saber em que local, tirando Santa Cruz do Capibaribe, o Armando Monteiro teria mais cidades. Então ele vai precisar de fato é do povo, porque as lideranças políticas estão com Paulo Câmara, e a gente sabe que as lideranças políticas influenciam muito. E ainda não vejo, como eu concordo com o Eusébio, um nome, lógico, a Michelle Collins, eu acho que vai ser aquela terceira opção que talvez venha aparecer mais, né? Mas ainda não vejo uma situação de se levar para um segundo turno. A eleição hoje ainda é decidida em um primeiro turno. E aí, eu acho que a eleição é difícil, mas é difícil para o Armando Monteiro. Não é eleição fácil, não. Fácil, não. Então, é preciso que o Armando Monteiro se articule rápido. E que, se ele diz que tem esse apoio, o aval de Dilma e Lula, que Dilma e Lula também ajam rápido em Pernambuco, porque senão não vai dar tempo para muita coisa, não.
8:53, nós vamos para o intervalo. Da volta, a participação dos nossos correspondentes no Recife e a entrevista com José Augusto Maia e Dimas Dantas, daqui a pouco aqui no programa. Na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro amigo. Bom dia, vem de tarde, Paulo.
Como é que estão os bastidores da política aí no Recife após o lançamento oficial agora da candidatura à sucessão de Eduardo Campos, do Paulo Câmara?
Eu acho que esse lançamento oficial, esse anúncio oficial da chapa do PSB, da Frente Popular, vai desencadear um outro processo que é o processo de acelerar também o anúncio da chapa do senador Armando Monteiro Neto. Ele está aí com em vistas para receber o apoio oficial do PT, o que deve acontecer nesses próximos 10 a 15 dias, provavelmente após o carnaval, e provavelmente também o apoio do PT de Eduardo da Fonte. Seriam com esses dois partidos que Armando iria montar a sua chapa da oposição. Outro reflexo do anúncio ontem da candidatura do PSB diz respeito à unidade construída pelo governador Eduardo Campos. O único foco de resistência, que era o vice-governador João Lira Neto, acabou debelando com a ida dele ontem ao anúncio oficial. Portanto, os próprios jornais de Pernambuco hoje já trazem isso, de que está selada a unidade da Frente Popular.
A gente comentava justamente aqui, Magno, sobre essa questão de Armando Monteiro, e ele agora vai ter a obrigação de dar celeridade ao processo, né, de conjuntura. Agora, tá sem vice, Armando, né? Assim, não se cogita com muita exatidão as possibilidades. É meio que tá meio que espaçoso ainda essa questão, né?
Tá sem vice e tá sem candidato a senador também. Não é certo ainda a presença de João Paulo como candidato a senador na sua chapa. Primeiro, teremos que ter a definição do PT, se vai mesmo se aliar a Armando Monteiro. Segundo, se há uma discussão do deputado João Paulo de disputar o Senado. As informações que eu tenho é de que João Paulo será candidato a deputado estadual, porque ele está preocupado com cerca de 11 processos que tramitam no Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, todos relacionados à gestão dele como prefeito do Recife, e que podem torná-lo inelegível. O fato de ele disputar o mandato estadual transformaria esses projetos aqui para o âmbito da justiça pernambucana, o que, no entender dele, facilitaria a sua vida. Além desse aspecto jurídico, há informação também de que João Paulo quer disputar a prefeitura do Recife em 2016, e ele, como deputado estadual, ficaria com mais chance de antecipar a sua campanha e se relacionar no dia a dia com as suas bases no Recife.
Isso inclusive daria a coligação, né, uma ajuda muito boa, porque formaria, teria muitos votos lá em cima e deputados poderiam conquistar uma vaga a mais no final das contas, né?
Olha, a coligação de Armando, além do PT, iria o PP. Não acredito que Eduardo da Fonte venha a disputar o Senado. Eduardo da Fonte hoje é um líder em ascensão no Congresso, lidera um bloco lá formado por dois pequenos partidos, e ele tem projeto de disputar a reeleição de deputado federal. O PP pode, através de Eduardo da Fonte, indicar o candidato a vice, porque aí o PT ficaria com o Senado e o PT indicaria a vice. No caso de João Paulo não vir a ser o candidato a senador, o nome mais cotado, mais cogitado para substituir João Paulo na disputa para o Senado seria a da presidente estadual do PT aqui em Pernambuco, a deputada Tereza Vitão.
E Magno, para a gente encerrar, em meio a toda essa indefinição, quem seria, na sua opinião, no que você está acompanhando, o nome mais possível, a maior possibilidade para vice?
Não tenho a menor noção. Não conheço muitos quadros do PP, exceção de Eduardo da Fonte. Não vejo nenhum nome do PP que possa vir a ser indicado a vice. Pode ser até que o Armando acabe dando muito mais espaço ao PP, dando a vice ao PT e o candidato ao Senado, porque sinceramente eu não vejo quadros dentro do PT, a não ser que tenha aí o partido algum empresário filiado, algum nome assim, algum técnico que a gente não conhece, né?
Tá certo, Magno, muito obrigado pela participação e pela sinceridade, né? Porque realmente é difícil de dizer, enfim, de tentar prever quem será o vice de Armando. A situação está complicada. Um grande abraço, Magno.
Obrigado, um abraço.
8 horas e 57 minutos. E aí, Thales Maia?
O Armando terá um desafio agora, né?
O Wilton tentar... Teixeira teve uma ideia lá no programa Opinião de que Zé Augusto poderia ser o vice de Armando. Não pode.
Eu acho...
Pelo que Magno falou agora, eu senti que pode.
Não, poderia, mas eu acho que está fora de cogitação isso aí. Não entrou no debate. Né? Eu acho que Armando precisa de um partido para somar. O PROS já seria um partido que já estaria alinhado e afinado com o senador Armando Monteiro.
Liga para Armando.
Mas teremos aí, por exemplo, o PP lançou o candidato. Acho que a vice poderia sair do PP. Ou a própria Michelle Collins, ou até o esposo dela, né? O deputado...
Cleiton
Collins também seria um bom nome, né? E o nome que reforçaria o palanque, que é um nome jovem, que traz o reforço aí da igreja. Não sei se ele toparia esse desafio, né? Mas eu acho que se houvesse essa aliança, que eu acharia perfeito, né? Se o Eduardo Dacfon realmente quisesse derrotar o governador Eduardo Campos, seria se juntar a chapa de Armando Monteiro. Inclusive nas entrevistas, semana passada, quando ele foi rifado da chapa de Eduardo Campos, ele disse que conversaria com Lula. E Lula está fazendo uma força-tarefa aqui em Pernambuco para eleger o Armando Monteiro. Se realmente houver a interferência do Palácio e de Lula e de Dilma, com certeza seria no sentido de unir o Armando Monteiro aí ao Eduardo da Fonte, e aí com a possível indicação do vice. Eu acho que o PP tem aí alguns, tem o Roberto Teixeira, que é deputado federal, poderia também assumir, o pastor Vilauba também, que é deputado federal e é do PP, e tem outros deputados estaduais também do PP que podem reforçar a chapa de Armando Monteiro. Claro, que ele teria, se realmente houvesse essa aliança com o PP, teria que avaliar qual o nome que somaria, né? Onde é que Armando Monteiro teria essa dificuldade de penetrar no estado de Pernambuco, e aí onde o PP teria essa facilidade.
8h59?
A grande questão, a minha pergunta, indagação é: quem quer ir para o sacrifício? Porque nem os quadros do PT querem mais ir para o sacrifício na chapa de Armando Monteiro.
Por exemplo, a Michelle Collins, ela tem um mandato hoje de vereadora. Se ela fosse candidata a vice e perdesse, ela continuaria com o mesmo mandato. Então ela não iria para o sacrifício, né, tanto assim.
Exato, seria? Mas aí Michelle Collins teve lá seus 10 mil votos. Eu digo assim, os quadros mesmo, Roberto Teixeira, que é deputado federal e tem tudo para ser reeleito deputado federal, né, o João Paulo, e aí também...
E aí, o interessante, Eusébio, né? Os nomes que estão sobrando para o Armando Monteiro. Com toda... Lógico, para escolher Paulo... Você pode dizer, normal, o Paulo Câmara também é desconhecido, mas houve toda uma articulação para sepultar o Paulo Câmara. Aí você pega uma Michelle Collins, completamente desconhecida do estado de Pernambuco, né? Mas tem uma base do pastor Cleiton Collins, que é muito bem votado sempre... Né, já foi a terceira vez consecutiva, um dos mais bem votados de Pernambuco. Até aí tudo bem. Aí sobra Tereza Leitão, do PT. Para mim, uma das melhores deputadas do estado de Pernambuco. Contudo, nunca apresentou tantos votos, né? É sempre aquele voto pingadinho de um canto e de outro.
É, né? Buscando alguém para ser sacrifício.
É difícil, tá difícil. A situação, como isso. Eu estava dizendo antes, tá difícil para o Armando Monteiro. Ele tá com a caneta, os partidos e o que sobrou, e riscando. Riscando para ver o que sobra para montar. A maior dificuldade vai ser montar a chapa para depois ter a dificuldade de enfrentar o candidato do governador Eduardo Campos.
Isso é um detalhe. O próprio Eduardo da Fonte, análise, porque o Eduardo da Fonte, ele tá com Lula, ele já disse que tá com Dilma, mas ele tava com... tentando a todo custo fazer parte da chapa de Eduardo Campos. Ele estava até o último momento tentando fazer parte da chapa de Eduardo Campos. Ou seja, ele não queria ir para o sacrifício com o Armando. Ele queria a possibilidade de ser eleito. Né? Como eu tinha dito antes...
Ser eleito para o Senado.
Para o Senado. Ele tinha interesse de ser candidato ao Senado na chapa de Eduardo. Só que Eduardo, acredito eu, como eu disse há pouco... não via em Eduardo da Fonte um aliado para o plano nacional e estadual, né? Por isso que ele foi rifado, e tanto é que depois de rifado ele lançou um candidato ao governo.
Então o compromisso de Eduardo com o Fernando Bezerra Coelho já pode estar firmado há muito tempo. A saída dele do ministério já poderia definir isso, dizer isso.
E a não ida dele também para ser o candidato a governador também.
Exatamente.
Como prêmio
convite
de consolo,
Dilma,
né?
Que evidentemente que Dilma vencendo a eleição, ele voltaria para o ministério e teria 4 anos como ministro e pessoa de confiança.
Ele chegou a ser até convidado para ser o candidato do PT no estado de Pernambuco, né? E ele negou e preferiu seguir o partido, o PSB, abandonar o ministério para ser o candidato a governador né, aliado ao governador Eduardo Campos, que não foi ele, mas aí ele garantiu aí e conseguiu a vaga do Senado. Essa será uma disputa interessante, eu acho que Pernambuco será bem acirrado, polarizou essas duas. Agora começam os prefeitos, né? Após o anúncio, vamos ver se alguns prefeitos já saem do palanque de Eduardo Campos, que um deles, um principal, também uma região super importante ali de Petrolina, né, o prefeito Júlio Lócio, depois do anúncio, já anunciou que apoiaria o senador Armando Monteiro, e eu aposto ainda, depois do dia 4 de abril, quando o governador for João Lira Neto, eu acho que outros prefeitos virão para o palanque de Armando Monteiro. Eu ainda aposto nessa situação.
9:02, vamos trazer agora informações sobre o encontro ontem do deputado federal José Augusto Maia e o prefeito interino Dimas Dantas. O encontro aconteceu ontem na Secretaria de Educação, inclusive disse que Dimas só despacha de lá, não vai na prefeitura. Uma reunião entre o prefeito em exercício e o deputado José Augusto Maia aconteceu, e na pauta a destinação de emendas individuais feitas pelo deputado para Santa Cruz do Capibaribe e outros municípios como Taquaritinga, Toritama e Brejo da Madre de Deus. Dos R$4.600.000 de emendas, foram destinados para a capital da moda R$1.800.000 em três frentes: R$1.000.000 para a construção de uma policlínica, R$500.000 para a construção de uma quadra poliesportiva em Poço Fundo e R$300.000 serão destinados a entidades assistenciais. Vamos ouvir a matéria, reportagem feita por Tony Rio, entre o prefeito interino Dimas Dantas e o deputado federal José Augusto Maia.
Começando aqui nesse momento com o prefeito em exercício, Dimas Dantas, ele vai falar pra gente aqui de uma breve reunião que foi realizada com o deputado federal José Augusto Maia, que veio aqui para apresentar para Dimas algumas emendas. Emendas essas no valor de R$1.800.000, que serão destinadas a três frentes. Em primeiro lugar, Dimas, boa noite. O que falar dessa reunião agora com o deputado federal José Augusto Maia?
Boa noite a todos. Na verdade, foi importante. Estamos realizando uma reunião aqui na Secretaria da Educação, onde eu exerço o papel de secretário e, provisoriamente, estou exercendo o papel de prefeito de Santa Cruz de Capibaribe. O deputado José Augusto Maia me ligou pela manhã e me comunicava que tinha uns ofícios de umas emendas dele e que gostaria de ter uma reunião comigo, já que eu estou, no momento, representando o município de Santa Cruz de Capibaribe, para que essas emendas fossem apresentadas para mim e, naturalmente, para que a prefeitura possa tomar as providências no sentido de concretizar com essas emendas e elas se tornarem realidades. Eu tive que hoje à tarde alguns outros compromissos, mas agora às 6 horas basicamente da noite pude me encontrar com ele aqui na secretaria e, de fato, ele trouxe os ofícios no qual nós, a cidade de Santa Cruz, através das emendas do deputado José Augusto Maia, nós vamos ganhar uma policlínica. As entidades filantrópicas têm R$300.000, essa unidade de saúde em torno de R$1.000.000 e mais uma quadra de R$500.000 lá em Poço Fundo. E eu, em nome da prefeitura, em nome do povo de Santa Cruz, só posso agradecer ao deputado e dizer a ele que nós estamos sempre abertos, dele, de Eduardo da Fonte, de Paulo Rubens, de qualquer outro deputado federal que possa colocar emendas para Santa Cruz. O que nós queremos e o compromisso que eu assumi juntamente com o prefeito Edson Vieira foi de trabalharmos em prol de Santa Cruz de Capibaribe. E se o deputado traz emendas e essas emendas são importantes para Santa Cruz, nós recebemos de braços abertos e ainda com agradecimentos.
Dimas, a gente sabe que esse ano é um ano atípico, até porque é um ano eleitoral. Eu gostaria de saber se por acaso esse dinheiro que foi destinado para dessas emendas, cerca de R$1.800.000, se eles têm chance de ainda ser aplicado esse ano em benefício da população de Santa Cruz de Capibaribe.
Acredito que sim, porque dessa maneira que a Câmara dos Deputados votaram, impôs ao governo federal a obrigação de liberar as emendas. E, portanto, essas emendas aqui, a prefeitura, cumprindo os prazos, fatalmente o governo federal não tem mais como negar a liberação desse dinheiro. Hoje, a liberação não depende mais de força política, não depende disso. O deputado indicando na emenda, a prefeitura estando com o calque em dia, não tenha dúvida que a prefeitura vai receber, e nós não mediremos esforço para que essas emendas sejam cumpridas e realizadas dentro do prazo, toda a documentação, para que Santa Cruz de Capibaribe possa pegar mais esse R$1.800.000 destinado pelo deputado José Augusto Maia, para transformarmos em benefício à população e melhorarmos, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida das pessoas.
Uma boa notícia também em relação a essas emendas, Dimas, é que elas também vêm em áreas que são extremamente carentes. E outra fonte também é a questão que elas já fazem parte do próprio orçamento impositivo, ou seja, não tem risco da prefeitura perdê-las.
Sem dúvida. Os três setores que o deputado indicou são importantes para Santa Cruz. primeiro para as entidades que muitas vezes não têm uma fonte de renda garantida, e sem dúvida esse dinheiro vai ajudar muito entidades importantíssimas para Santa Cruz de Caparibe. Por outro lado, a questão dos ginásios de esportes, eu acredito que nossa sociedade ela é muito carente, e inclusive quando fui presidente da Câmara e o prefeito era o próprio José Augusto Maia, construímos uma quadra, cobrimos uma quadra lá no Cruz Alta, que é a única hoje no município, e tem outra no Pará, e agora o município vai ganhar outra lá em Poço Fundo. Sem dúvida nenhuma, é um passo importante para que os jovens tenham uma área de lazer com dignidade, com condições de praticar o esporte. Por outro lado, também na área de saúde, que sabemos que é uma área carente demais em nossa cidade, sem dúvida nenhuma, a Policlínica vai ajudar muito a nossos cidadãos para que nós possamos, de fato, melhorar cada dia mais a nossa saúde. Sem dúvida nenhuma, esse tem sido um compromisso do prefeito Edson Vieira, e nós, com essa emenda, sem dúvida, vai melhorar substancialmente e reforçar ainda mais isso que nós já estamos fazendo na nossa cidade.
A gente agradece aqui as palavras do prefeito em exercício de Imas Dantas, e agora vamos falar nesse momento também com o deputado federal José Augusto Maia, ele que esteve aqui nessa reunião com o prefeito em exercício e vai falar pra gente sobre a entrega dessa e a apresentação dessas emendas na ordem de 1.800.000. Em primeiro lugar, deputado, boa noite. Como o senhor avalia e o que falar dessa reunião tão importante?
É uma reunião importante, no momento em que eu venho trazer as emendas, o prefeito de exercício, o Dimas Dantas, e eu teria que vir aqui falar com o gestor do município. Então, eu estou apresentando uma emenda de R$1 milhão para uma policlínica, de R$500 mil para uma quadra poliesportiva, ginásio de esporte, como querer chamar, no distrito de Poço Fundo, e também para entidades de nossa cidade, que é a Casa da Criança, que é a Desafio Jovem e a DESC. Então são três entidades reconhecidas na cidade. Esse dinheiro já foi colocado em outra oportunidade, mas por falta de documentos foi perdido o recurso. Eu reinvesti novamente, espero que não faltem esses documentos nessa segunda vez. Eu acho que são emendas importantes, né, na área de saúde, com o centro de imagem, que foi 2.400.000, com mais 1 milhão agora, já vamos para 3.400.000 para a saúde. Eu acho que é uma área muito carente em Santa Cruz de Caparibe, como prefeito que fui, como deputado que sou, e observando as demandas da cidade, eu achei importante investir uma parte significativa dos meus recursos das emendas individuais e agora do orçamento impositivo para a área de saúde.
Zé, a gente sabe que a mesma pergunta que eu fiz para Dimas eu vou fazer para o senhor também. A gente sabe que esse ano é um ano atípico, é um ano de eleição. O senhor tem esperança de que essas emendas, esses recursos, eles sejam aplicados ainda este ano para o município, para que a população possa ser beneficiada?
Aplicado sim, porque já passa do momento em que você indica, não é? Já o governo federal já coloca à disposição, agora vem os trâmites a seguir, né? Que são o projeto, a questão da equipe técnica da prefeitura, que nesse orçamento positivo temos prazos a cumprir, né? A prefeitura tem que cumprir esses prazos, se não cumprir, pode perder. Então a questão mais de que colocar, é mais importante é colocar a equipe, né, agora, por exemplo, no cadastramento, né, na licitação, o projeto que seja feito de acordo com o que a própria Ministério da Saúde exige, as exigências técnicas de saúde. Então, tudo isso sendo feito corretamente, com certeza os recursos virão e serão aplicados.
Zé, eu queria que o senhor falasse, já que o senhor falou em questão de prazos, qual é o prazo limite que a Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe tem para ela poder apresentar os devidos projetos e, consequentemente, não ter nenhuma chance de perder esse recurso, como já aconteceu de outras vezes?
Nos ofícios estão aqui escritos, eu vou entregar para você, como aqui você pode ler, daqui a pouco colocar esse ofício através do blog, né? As pessoas vão ver que aqui, inclusive, está falando dos prazos. É o que eu digo, é uma parte técnica, eu faço a parte política, né, dos recursos de mandar emenda. Agora, a parte técnica, aí vai depender da prefeitura com sua equipe, que agilize e que faça tudo dentro dos prazos. Todas elas têm agora prazos a cumprir, e você vai observar aqui no documento, que vamos ter temos também outras vias aí para ir.
21 de março.
Bom, mas tem outros prazos, você observa depois, lendo é bom, que existe prazos para umas coisas, prazos para outras, né? Então, tem essas datas para cumprir, senão vai perder. Então, aí não é culpa do deputado, aí é culpa será culpa da área técnica. Mas eu acredito que a área técnica, que eu entreguei aqui ao vice-prefeito, o prefeito exerce isso, o vice-prefeito Dimas Dantas, que já se colocou que a partir de amanhã já vai entregar na Secretaria de Saúde para que os prazos sejam cumpridos, e vamos pedir a Deus que tudo dê certo.
A gente agradece aqui as palavras do deputado federal José Augusto Maia e finalizamos aqui com mais essa cobertura para o blog do Ney Lima e também para a Rádio Polo FM.
9:12, está aí, né? Ouvimos o Dimas e o José Augusto Maia após esse encontro que aconteceu e a destinação dessas emendas, Eusébio.
É importante, né? As emendas, as áreas também, concordo com o prefeito em exercício Dimas, área de saúde muito carente, né? Questão esportiva e tal. E aí, mas eu fico algumas questões para colocar. Conta da questão do orçamento impositivo falado, mas o governo federal ele está exigindo bastante, né? Ele aprovou o orçamento impositivo, mas tem prazos que inclusive está sendo bem exíguo, bem curto, né? Para apresentar o projeto, ter todo um parâmetro de como executar o recurso. Esse é um detalhe. Outro detalhe, a gente vê 1.800.000, né? De emendas. O Paulo Rubem destinou 1.300.000 quase, com a nova para o Conselho Tutelar agora. E aí tem as emendas de Mendonça e tal. É que a gente espera que tudo isso seja concretizado, né? Que realmente venham servir a população, né? Para que os serviços públicos que são tão, né? tão ruins, né? Que tem melhorado um pouco, mas que eles comecem a melhorar de fato para a população sentir que os serviços públicos eles atendam pelo menos com parâmetros mínimos de qualidade, né? Porque a questão da policlínica é uma construção, esse é o detalhe, prazo para construir uma policlínica muito dificilmente sairá esse ano, né? Muito dificilmente, né? Porque a questão de construção entra em empreiteira e tal, mas que quando sair, que tenha assim, que possa fazer com que a população tenha serviços públicos de qualidade na educação, né? Na saúde, na educação e de infraestrutura. Agora, deixar também, só abrir um parênteses que eu esqueci na outra parte, que o deputado João Paulo, eu lembrei do que falou de Zé Augusto, ele estava especulando vir para estadual por conta dos processos no STF. Eu pergunto a mesma coisa, Zé Augusto, será que ele vai sair candidato a estadual por causa dos processos no STF também?
Mas é estranho também, porque a justiça eleitoral é a mesma, tanto para um candidato a estadual quanto para um candidato a federal. Thales.
Inclusive, eu estive ontem, né, presente nessa reunião. Inclusive, o blog, quando anunciou, disse que poderia ser uma... poderia haver esquentado, né?
Eu reconheço um exagero por parte do blog.
E, né? Na verdade, não foi, foi bastante tranquila. E qual foi a preocupação dessa e o principal intuito dessa reunião? Foi justamente como o Eusébio falou, que é os prazos, né? O orçamento é impositivo, ele tem que sair 100%, mas aí se os municípios não cumprirem com os prazos, poderão perder esse recurso. Então, o deputado Zé Augusto, ele teve que fazer, né, percorrer vários municípios dessa região, né? Inclusive ele foi para Taquaritinga do Norte, foi recebido pelo secretário de saúde, foi para Toritama, foi recebido pelo prefeito Odon Ferreira, está marcado também para Jataúba e Brejo da Mar de Deus, mas que já houve contato com os prefeitos para anunciar e cobrar uma agilidade. Nós sabemos que para vir essas emendas, agora que foi de 1.000.000 para a policlínica, foi de mais 500.000 para a quadra Imposto Fundo e para as entidades, o projeto ele tem que ser apresentado até o dia 21 de março. E o prefeito, em exercício, que será o Dimas Dantas, ele já afirmou que será prefeito até o dia 17. Então, quer dizer, vai ser uma tarefa do vice-prefeito e o prefeito em exercício pôr em prática, né? Confeccionar os projetos. Tem que preparar esses projetos e apresentar em tempo, né? E de forma que esteja todo regularizado para que possa ser inserido nas emendas desse ano, né? Para que os recursos venham esse ano. Então, quer dizer, ele terá essa missão, né? De pôr em prática essas emendas. Caso contrário, a gente pode perder, né, esses recursos.
E aí, só um detalhe, e a gente espera dos políticos atitudes como essa, né? O deputado federal, ele tem que tem a parte de emendas para colocar, que coloque, que destine para a cidade, e o gestor público, né, no caso aqui da, no município, que execute e tal, e que se discuta toda a questão de forma harmoniosa, porque às vezes entra naquela questão briga política, não sei o que lá. Não, tem que deixar isso de lado para discutir o que é melhor para a cidade. Agora, só um detalhe também que lembrei há pouco: 1.800.000 é muito pouco para um deputado federal que foi majoritário na cidade, que teve quase 20 mil votos, né, quase 50% da sua votação no estado, e destinar 1.800.000 diretamente pra, que está vindo para a cidade, é muito pouco, 10% das emendas do deputado.
Não, mas aí só esclarecendo, pegando a deixa aqui de Eusébio, essas foram as emendas diretas para o município, né? Tem as outras, por exemplo, foram investidos agora 5 milhões de insumos que serão colocados no consórcio, que é para a usina asfáltica. Mas... E esses 5 milhões, que é um bastante considerável, será aplicado boa parte aqui em Santa Cruz Capibaribe.
Mas não tem como densificar, porque são, pelo que se entende do consórcio, são vários municípios. Não dá para saber como é que vai.
Mas os municípios prioritários, inclusive, quando apresenta isso aí, será mais 60 a 70% será para Santa Cruz Capibaribe. Porque os outros municípios, por exemplo, Garanhuns está no consórcio, mas aí Garanhuns tem um deputado federal. O deputado federal dele vai colocar os insumos para Garanhuns. Outros municípios também que estão no consórcio, que não terão compromisso, né, com o deputado Zé Augusto, também terão seus deputados que poderão ser colocados essas emendas para esses municípios. Então, quer dizer, a atuação do deputado será basicamente Santa Cruz e região. Então, esses 5 milhões de insumos que foram colocados, que não é 5 milhões de asfalto, se você for olhar, se for 5 milhões de asfalto, é muito pouco, são 5 milhões de insumos, né, já que a máquina já vai vir com a patrulha mecanizada, será muito asfalto aqui para Santa Cruz Capibaribe. Né, se você somar também com as emendas do ano passado, que aí foram 2.400.000 de imagem, mais 1 milhão para segurança pública, né, então são vários recursos que foram apresentados para Santa Cruz. De uma coisa, Santa Cruz não pode reclamar, a prioridade do deputado Zé Augusto, isso aí é fundamental. Mas voltando à questão dos empenhos, né, eu estive na reunião e o próprio Dimas foi bem claro, ele fez: eu estou aqui representando o município de Santa Cruz Capibaribe, a prefeitura de Santa Cruz Capibaribe. Enquanto eu estiver nessa função, eu não vou me esforçar para que isso aí aconteça. O que depender de mim estará em prática, até porque eu fui aqui eleito para o povo, e tudo que for em benefício do povo será feito. Então, quer dizer, foi uma reunião bastante tranquila, não houve embate, discussão política nenhuma, bastante tranquila. O deputado se propôs de colocar as emendas, colocou o gabinete dele também à disposição, e o Dimas também disse que todos o que precisasse dele como prefeito, ele iria fazer, e realmente até o dia 21 de março, ele terá até o dia 17, terá essa missão, praticamente será dele, de cumprir, né, com essa agenda e com esses prazos para a elaboração dos projetos.
Rominique.
Não tem muito o que se falar, não, que tem a se esperar que essas emendas se concretizem, né? Até porque pelo que eu observei na fala aí do Tony, né, quando leu o ofício, para alguns é dia 21 de março. Dimas tem 17 dias à frente da prefeitura. Prefeito, quando voltar, tem 4. E outra, sabemos que semana que vem é semana de carnaval, né? Praticamente uma semana perdida. Realmente concordo com o Eusébio, prazo muito curto. Agora que dá tempo.
Inclusive, Romenique, esse prazo ele foi esticado, porque pelo governo federal o prazo era 10 de fevereiro. Era 10 de fevereiro.
Não deu pra nada. E o prazo pra colocação dessas emendas, pra destinação, foi até segunda-feira. Então, quer dizer, ficou bem amarrado. Inclusive, os deputados reclamaram isso aí, né? Que foi apresentado o orçamento impositivo, claro, 12 milhões, acho, de cada deputado será obrigatório. Nessa aí, mas aí tem que se cumprir esses prazos, e aí não depende dos deputados, agora vai depender dos prefeitos e dos municípios.
Vamos torcer então agora pela competência das prefeituras, né? Toritama foi uma emenda de 700 mil para uma policlínica também, eu estava vendo aqui no Face,
as emendas de policlínica foram 700 mil, né?
Isso, em Itaquaritinga foi 645 mil, pelo isso que eu vi aqui no Face de Guaraci, né? Em Itaquaritinga. E aqui em Santa Cruz, 1.800.000, falta Jataúba e Breve, que não foi colocado aqui
também
ainda.
Mas foi de 700 mil
também. Policlínica.
Policlínica
então
também.
São policlínicas em todas as cidades aqui do polo, né? E é esperar para ver se a obra, se o projeto vai se concretizar, né? Que Emendas já tinha feito isso ano passado, foi ano retrasado, se eu não estou enganado.
Acho que no primeiro ano dele, ele colocou também emendas para a construção do Policlínico.
Infelizmente não se concretizou, né? Então vamos ver agora se dessa vez se concretiza ou não.
É como você bem já disse, Romini, que o Zé Augusto, ele paga muito pelo que ele disse anteriormente, né? Da questão de obras, de que ele tinha o recurso e das emendas. E isso a gente viu que nada se concretizou praticamente, e ele paga justamente por isso, né? Essa questão do orçamento impositivo pode ser que venha a alavancar um pouco o discurso de Zé Augusto, mas questão de obra é muito difícil.
E agora ele foi, dessa vez foi inclusive inteligente, né? Foi para a imprensa, anunciou, disse, olha aqui, coloquei a emenda, os prazos são, tá, agora a responsabilidade é do prefeito, né? O do deputado, na realidade, qual é a responsabilidade? De colocar as emendas, e agora o município tem que cumprir os prazos, tem que apresentar os projetos, ser um projeto que possa ser aprovado nos ministérios, porque também se apresentar o projeto em dia e ele não for aprovado no ministério, também não sai, mas a responsabilidade é de quem agora? Dos municípios. Então, Zé Augusto, como deputado federal, fez a parte dele, apresentar as emendas, esperamos que tudo dê certo, claro, e vamos aí torcer para que os prefeitos também, não, os da região também, que a maioria não estão politicamente alinhado com o deputado, mas que também faça esse trabalho visando os benefícios que seja a população.
9:23, final do programa, estaremos de volta amanhã. Um grande abraço a todos, obrigado Eusébio, Thales.
Obrigado Ney, pela oportunidade, quinta-feira estaremos aqui, bom dia a todos.
Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pela participação, até quinta-feira.
Rominique, até amanhã.
Até amanhã. Só mandar um abraço rápido aí para o amigo Júnior Paparazzo, escutando aí a Guaraci, né, que está interagindo com a gente aqui, e a todos lá das escolas municipais de São Domingos, que sempre diz que ouve o nosso programa, e um forte abraço e até amanhã.
9:24, final do programa. Estaremos de volta amanhã.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.